Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Eu queria recomendar os livros de Mark Dever. Há vários livros dele ali na livraria da Fiel. Qualquer livro dele é muito bom. Como nós escutamos há pouco aqui, eu compartilho a crítica que Paul fez a esses livros de crescimento de igreja, essas fórmulas para fazer a igreja crescer. É curioso que as pessoas gastam dinheiro com isso, gastam tempo com isso, gastam energia com isso e, de repente, num período de um ano, aquela febre para aquele modelo de crescimento de igreja se esgotou. O que Mark Dever propõe não é um modelo de crescimento de igreja, mas ele propõe parâmetros pelos quais a gente pode saber se uma igreja é saudável ou não. E se nós conseguimos identificar que nossa igreja não é saudável, quais aquelas áreas que nós precisamos dedicar mais atenção para que a nossa igreja seja de fato saudável. Então você, pastor, pode começar por esse livro, 9 marcas de uma igreja saudável, que nós temos ali disponível. Ele é um livro um pouco mais bíblico, mais teológico, e você pode seguir depois para Deliberadamente Igreja. É uma tentativa de ajudar o leitor a visualizar as mudanças que são operadas na igreja quando se trabalha essas 9 marcas de igreja saudável. Se você quiser fazer um estudo com sua igreja, eu recomendaria então o que é uma igreja saudável. É um resumo do 9 marcas de uma igreja saudável, uma leitura mais simples, menos densa. E você tem ali na livraria vários exemplares desse livro, refletindo a glória de Deus. Ele está esgotado no Brasil, então aproveitem para comprar aqui. Eu não sei se ele vai ser republicado mais, mas é uma eclesiologia, uma doutrina da igreja muito competente, bem escrita e sintética. Você tem uma visão bem abrangente aí de como a igreja bíblica deve ser estruturada. Há outro livro ali bem legal também, chamado O Evangelho e Evangelização, que você pode adquirir depois. Então são alguns livros que eu gostaria de recomendar, que tem a ver com o tema que nós vamos tratar agora de manhã. Agora, chega aqui, Edvânio. Eu queria mostrar para vocês a capa do meu novo livro. Infelizmente, ele não vai ser lançado, não teve como ser preparado para ser lançado aqui na conferência. Você, Thalita, está ajudando a gente ali. Eu sei que está meio escuro, mas alguém reconhece a imagem ali do livro? Exato, exato. É minha homenagem aos irmãos. Ok? É um livro de história da igreja. Eu tenho andado com esse livro quase 10 anos. E os portugueses não estão apenas na capa, estão no miolo também. Quando esse livro chegar aqui em Portugal, os irmãos vão encontrar capítulos ali sobre a história de Portugal, sobre a história da igreja de Portugal. Vocês vão ver nomes como Nuno Álvares Pereira, Vasco da Gama, Damião de Góis, João Ferreira de Almeida, retratados no livro. Então, é a tentativa de apresentar aos irmãos do Brasil o que Deus fez no passado e continua fazendo na igreja portuguesa também. Na igreja portuguesa inserida nessa trama que Deus tem trabalhado ao redor dos séculos, no decorrer dos séculos, na sua igreja no mundo. Passa mais umas fotos. Isso é algumas imagens do livro. Ok? Eu presumo que a partir de metade de outubro o livro já está pronto, já está sendo lançado. Agora, Edvânio é um homem de muitos talentos e ele que é o artista do livro. Ok? Ele que fez a arte, diagramou o livro, os irmãos vão encontrar algumas fotos no livro. Então, também estendo minha gratidão ao Edvânio, que tem caminhado comigo aí quase 2 anos, aí, trabalhando, ao mesmo tempo, mexendo com a Conferência Fiel, visitando as igrejas dos irmãos, mas também dedicando tempo a esse livro aí. Muito obrigado, Edvânio. Deus nos abençoe. Ok? Nós estamos tratando, nesses 4 dias, sobre as prioridades do Ministério Pastoral. O tema que eu escolhi para essas prioridades é o serviço de Deus na fé. E o texto base que nós temos usado é Hebreus 13, versos 7, 8, 15 e 17. E eu tenho chamado a atenção dos irmãos para esse ponto. Na medida que nós temos caminhado aqui nesses vários temas, o irmão ou irmã pode identificar vários desses temas presentes nessa passagem que nós temos tratado. Hebreus capítulo 13, versos 7, 8, depois 15 até 17. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Nós estamos trabalhando aqui quatro áreas que o pastor, o obreiro, tem que dedicar a elas absoluta prioridade. Quando você estrutura sua agenda, você tem que colocar essas áreas, no meu entendimento, como aquelas áreas prioritárias, áreas de prioridade. Uma tentação que nos aflige a todos nós, mas também aos pastores, é nós dedicarmos atenção a áreas importantes, mas negligenciarmos áreas essenciais. Eu entendo que essas áreas que nós estamos tratando aqui são áreas essenciais e tudo mais tem que estar subordinado a elas. Se vocês não têm, vocês precisam então de um querubim para ajudá-los a gastar tempo nessas áreas essenciais. Quais são? A primeira área, a paixão pela santidade. Nós, pastores, precisamos liderar, guiar nossa comunidade na busca pela santificação. Nós tratamos isso na segunda-feira à noite. Nós precisamos apontar o caminho da imitação radical de Cristo Jesus. Como a gente aprende de Paulo, nós precisamos nos portar de tal forma que os cristãos, as cristãs que frequentam nossa comunidade, vejam Cristo em nós. Isso é difícil? Sim. Mas se nós podemos contar com a assistência do Espírito Santo, nós somos instados pela Sagrada Escritura a invocar o Espírito Santo para que ele nos conforme a Cristo, ele nos molde a imagem de Jesus de tal forma que as pessoas vejam Cristo em nós, pastores, obreiros. Ontem de manhã, nós tratamos a segunda prioridade, que é a pregação da palavra, especialmente a pregação expositiva e sequencial da palavra. Então, ontem pela manhã, nós gastamos algum tempo pensando no que vem a ser pregação expositiva. Eu tentei oferecer uma outra forma de ver a pregação expositiva, tentei oferecer um novo tipo de esboço, mais simplificado para a pregação expositiva, mas a necessidade é conectar essa pregação expositiva, a pregação da ideia central da passagem, no seu contexto. Por isso, pregação expositiva sequencial. Uma grande ajuda para a igreja, quando toda a palavra de Deus é aberta para ela, quando toda a palavra de Deus é pregada a essa comunidade. Ontem, nós tratamos a terceira prioridade, para mim a palestra mais complicada, mais difícil, isto é, o obreiro, ele é chamado a servir no labor teológico. Eu tentei, ousadamente, espero que tenha conseguido, resumir toda a mensagem da Bíblia em Cristo Jesus. A lei, os escritos, os profetas, apontando, testemunhando a futura vinda de Cristo e o Novo Testamento mostrando a realização da vinda de Cristo entre nós. O ponto é que se todo o texto sagrado gira em torno da pessoa bendita de Cristo, nós, pastores, obreiros, temos que gastar tempo estudando teologia. Nós não podemos trocar nosso chamado sacro, nossa herança sagrada, por um prato de lentilha. Nós precisamos gastar tempo meditando, caminhando com a teologia bíblica, caminhando com a teologia sistemática, aptos a conhecer e expor com profundidade, com beleza, com maestria, o texto bíblico. E, se possível for, que Deus desperte todos nós para amar o estudo da teologia, para se gastar no estudo da teologia. Aqui eu preciso fazer um parênteses. A pressa é inimiga da perfeição. E ontem eu estourei meu horário e na pressa eu fiz uma pequena confusão aqui. Eu queria desfazer ou tentar clarear a confusão. Em Êxodo 3, Deus se revela para Moisés como eu sou. Eu sou pode ser traduzido também, e não me peçam para explicar nessa altura, como ele é. Então, eu sou o que sou pode ser traduzido como ele é aquele que é. A ideia ali é que Deus se revela para Moisés como aquele ser absolutamente transcendente, totalmente poderoso. Mas o eu sou o que sou, ou ele é o que é, pode ser traduzido também como eu serei o que serei. Como Deus falando do futuro para Moisés, assegurando a Moisés do triunfo e do seu senhorio sobre toda a história. Agora, no Evangelho de João, Lembra? Eu brinquei ontem, o Evangelho de João é João 1, 1 a 14, tudo mais é nota de rodapé. Como Jesus se apresenta no Evangelho de João? Eu sou a videira, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Aquele que é absolutamente transcendente, aquele que é senhor de tudo, aquele para o qual o tempo é um presente eterno, ou, de outro lado, aquele para o qual o presente já é passado, o nosso presente já é passado, venha a nós em Jesus Cristo. Ele assume a nossa natureza humana. Como diz João, ele tabernaculou entre nós. Isso é tão profundo que João, o apóstolo, é um dos únicos três homens que foi cognominado o teólogo na história da igreja. Então, na patrística, entre os pais da igreja, quando eles falavam do apóstolo João, do evangelista João, eles escreviam o nome dele, João, vírgula, o teólogo. Por quê? Porque o único evangelho que exige que a gente creia, o único evangelho evangelístico, é o evangelho mais profundo no que se refere a Deus. Isso é impressionante. Não há uma incompatibilidade entre a pregação e a teologia, ou a missão e a teologia. E aí a gente chega agora ao nosso quarto ponto, também um ponto difícil, porque ontem a gente tratou de teologia, de doutrina, das coisas celestiais, hoje a gente se volta para as coisas da terra. A gente trata agora da quarta prioridade do ministério cristão, isto é, o cuidado pelos irmãos e irmãs na igreja, o cuidado pastoral. A primeira prioridade do obreiro é se dedicar à sua santificação. A segunda prioridade do obreiro é se gastar na pregação. E eu preciso enfatizar isso. Não se meça por ninguém. Deus criou você. Deus chamou você por nome. Deus deu dons a você. Faça aquilo que Deus o comissionou fazer dentro das suas forças, suplicando a unção do Espírito Santo. Segunda prioridade, pregação. Terceira prioridade, gastar tempo estudando teologia. Gastar tempo estudando bons livros doutrinais. Para aprender mais da Bíblia, para conhecer mais a Bíblia, para estar apto a ensinar a Bíblia com graça, com beleza, com profundidade. Quarto ponto, então, o cuidado pela igreja cristã. E aqui eu preciso fazer pelo menos duas observações pessoais. A primeira, eu venho aos irmãos com humildade. Alguns de vocês já estão no ministério 30, 40 anos. Eu fui ordenado em 1996, com 26 anos de idade. Então, eu não estou aqui para dar uma aula de como os irmãos devem organizar a igreja de vocês ou se portar no ministério cristão. Entendam os pontos que eu quero destacar para vocês como sugestões, como caminhos que talvez sejam interessantes de se meditar e, quem sabe, caminhar por meio deles. Então, nosso ponto hoje aqui é elaborar a quarta prioridade do obreiro cristão, que é o cuidado pelos membros da igreja, o cuidado pela igreja que Deus colocou sobre suas mãos. Antes, o básico. O que vem a ser igreja? Como conceituar igreja? Nós já temos ouvido algumas vezes aqui, agora na primeira mensagem, algumas críticas bem intensas e até mesmo certeiras a esses novos modelos de crescimento de igreja, esses novos modelos muitas vezes conectados a mega igrejas. O que vem a ser igreja à luz do Novo Testamento? Eu gosto muito da definição que nós encontramos na Confissão de Augsburgo de 1530, apresentada na Dieta de Spira por Melanchthon e pelos seus colegas evangélicos. Em síntese, essa confissão vai dizer que uma igreja cristã, uma igreja verdadeira, é caracterizada pela pregação da pura palavra de Deus e pela correta administração dos sacramentos, isto é, do batismo e da ceia do Senhor. Eu acho essa declaração, a respeito do que é a igreja, muito simples, mas muito bonita e profunda. Hoje, me parece que colocaram uma série de entulhos sobre o que vem a ser igreja. As pessoas pensam em igreja em termos de organização, as pessoas pensam em termos de igreja como instituição, as pessoas pensam na igreja como tendo que ter necessariamente departamentos, departamento de crianças, departamento de jovens, departamento de mulheres, departamento de adolescentes, de anciãos, etc. e tal. As pessoas pensam na igreja enquanto uma organização legal que tem que se dar conta dos seus balancetes para o Estado, dependendo do país em que se encontre. Mas no Novo Testamento, igreja é simples. Igreja é simples. Uma igreja verdadeira não depende de prédios. Uma igreja verdadeira não depende de edifícios. Aliás, quando Cristo voltar, tudo isso vai ser nada. Aqueles que construírem esses prédios e edifícios vão ter o trabalho nos novos céus e nova terra de destruir esses prédios e replantar jardim ali. O que é a igreja? A igreja, a verdadeira igreja, uma igreja cristã de fato, é marcada pela pregação da pura palavra de Deus e pela administração correta, segundo a lei do evangelho, do batismo e da ceia do Senhor. Onde há homens e mulheres que escutam essa pregação da palavra de Deus pura, sem acréscimos humanos, e onde há homens e mulheres que se reúnem para celebrar a inclusão de mais um no corpo de Cristo por meio do batismo, e onde há homens e mulheres que recebem o cálice, o vinho e o pão, e pensam e comungam do Cristo crucificado, ali é uma igreja verdadeira. Nós precisamos recuperar essa visão da beleza e da simplicidade da igreja. Nós não precisamos de adereços para essa igreja, como já escutamos aqui. A igreja verdadeira é a igreja da palavra, do banho, do pão e do cálice. E Deus, o Deus Criador, toma esses elementos tão simples e por meio do Espírito Santo edifica, exorta, conforta e salva. A igreja também é chamada por Deus. A igreja é aqueles homens e mulheres que são chamados, que ouvem a voz de Deus por meio da palavra, do batismo e da ceia. E Deus, na sua graça, ele tem prazer em chamar homens para serem, por assim dizer, copastores. Um parênteses provocador aqui. É interessante que a palavra pastor nunca é empregada diretamente para descrever um ofício no Novo Testamento. As palavras bíblicas para descrever o ofício é presbítero barra bispo. A palavra pastor é empregada duas vezes no Novo Testamento, uma nós vimos ontem em Efésios 4, para designar um dom espiritual. Mas Cristo que é o pastor no Novo Testamento. Quando muito, nós somos copastores. Ele é o supremo pastor. Ele é o Senhor pastor, não nós. Nós somos cooperadores. Nesse sentido, então, nós precisamos ter uma visão clara do nosso chamado. Para que Deus nos chamou? Para sermos homens santos, íntegros, para sermos homens da pregação da pura palavra de Deus, homens que meditem, caminhem com essa palavra de Deus e homens que cuidem do povo de Deus. Na primeira palestra, eu li um parágrafo de Eugene Peterson dizendo como a igreja contemporânea abandonou essas marcas. O nosso desafio é voltar à simplicidade da igreja e voltar essas marcas que caracterizam a verdadeira igreja. Se essas marcas que eu estou colocando para os irmãos e para as irmãs aqui são bíblicas, nós não temos o direito de abrir mão delas. Por quê? Porque nós não somos pastores, nós somos copastores, nós somos ajudantes do Supremo Pastor. Esse pastor é o dono da igreja. Então, o primeiro ponto que eu queria meditar com os irmãos hoje de manhã e com as irmãs também é a respeito da necessária seriedade que nós temos que dedicar ao ministério pastoral. A igreja pertence a Deus. Ele que a constitui, Ele que nos chama, Ele nos chama por meio de Cristo, por meio do Espírito, dado na palavra e no batismo e na Santa Ceia. A igreja pertence a Deus, não a nós. Nesse sentido, se a igreja pertence a Deus, nós devemos trabalhar com absoluta seriedade nessa mesma igreja. A igreja dele, não nossa, então a gente tem que trabalhar com seriedade na mesma. Fazendo o quê? Mais uma vez, na força do Espírito, alimentando as ovelhas, expulsando os bodes e trazendo outros para dentro do aprisco. É isso que caracteriza o ministério pastoral. É isso que marca o ministério pastoral que é submisso à Bíblia. Nota, eu não estou falando do tamanho da igreja aqui. Eu não estou falando da estrutura da igreja. Isso tudo é circunstancial. O número é circunstancial. A gente tem que tomar o cuidado, de um lado, de evitar a noção de ver a igreja como uma fortaleza. Nós estamos em 10 aqui dentro, nós somos a última linha de defesa do reino, nós estamos preservando a verdade, todos os outros estão errados. Isso é a mentalidade aceita. Mas, do outro lado, a gente não deve ser idólatra de crescimento numérico. Muitas vezes o crescimento numérico anda par a par com superficialidade. Se Deus usar uma grande igreja, graças a Deus por isso, porque é Ele que dá o crescimento. Mas se Deus dá uma pequena igreja para a gente, nós precisamos ser caracterizados como ministros fiéis, trabalhando de forma fiel naquela igreja que Ele mesmo deu. Eu gosto muito de uma carta que um presbiteriano chamado John Brown, ele escreveu para um dos seus alunos. Eu ouvi a leitura dessa carta em 1996, o ano da minha ordenação. Eu escrevi isso e sempre tenho voltado essa carta. Todo ano eu volto a ela. Olha o que ele disse para esse jovem. Ele foi recém-ordenado, ele estava servindo numa igreja pequena. Ele disse: eu conheço a vaidade do seu coração, e uma das coisas que vai atingi-lo profundamente é que a congregação que lhe foi confiada é muito pequena, principalmente quando você a compara às congregações de seus irmãos ao seu redor. Mas sinta-se seguro em uma palavra vinda de um homem já idoso e experimentado. Quando estiver perante Cristo, prestando conta dessa congregação que recebeu, lá no trono de julgamento, você saberá que recebeu o suficiente. Eu preciso confessar, não tenho muita paciência com reuniões de ordem de pastores, pelo menos no Brasil. As reuniões são mais ou menos o seguinte: irmão, como está a sua igreja? Ah, está bem. Quantos membros tem a sua igreja? Ah, tem 200. Bom, então é uma boa igreja. E a sua igreja? Bom, minha igreja tem 300. Oh, que benção. Puxa, eu queria ter uma igreja como aquela. Eu não gosto disso. Eu não tenho paciência com isso. Por quê? Porque se a igreja é de Deus, e a igreja é construída por homens e mulheres que Deus mesmo chamou, Deus mesmo concedeu o arrependimento e a fé, para usar a linguagem de Atos 13, nós temos que lembrar que se Deus nos levanta para cuidar desse rebanho, não importa o tamanho, nós daremos conta de cada pessoa que Deus trouxe para aquela comunidade. Quanto mais pessoas, maior a responsabilidade. Isso, a gente tem que conectar isso com o que nós estávamos falando sobre a seriedade da pregação, a urgência da pregação. Eu coloquei isso, acho que ontem à noite, eu esqueci de falar isso ontem de manhã. Mas lembra, quando nós pregamos, só há dois efeitos da nossa pregação, só há duas respostas para a nossa pregação. Ou homens e mulheres se quebrantam e abraçam Cristo com fé, ou eles permanecem endurecidos em seus pecados. Se isso é sério, imagina você pregando para uma grande igreja. Então o ponto aqui não é justificar igrejas pequenas. O ponto aqui é reconhecer que Deus faz a obra. Nós somos meros instrumentos, meras ferramentas nas mãos de Deus. E qual é o nosso papel diante desse rebanho que Deus coloca em nossas mãos? Não importa o tamanho. Apontarmos Cristo para essas pessoas por meio da nossa santificação pessoal, da nossa dependência no Espírito. A pregarmos a palavra, toda a palavra de Deus para essas pessoas. E pregarmos essa palavra com profundidade, com beleza, teologicamente, doutrinalmente. Colocar a tradição cristã em toda a sua beleza, pujança, diante dessas pessoas. Essas são as marcas da tarefa pastoral. E se o nosso chamado procede de Deus, e Deus mesmo é que estabelece quais são as marcas desse chamado, nós não temos o direito de modificar esse chamado, de adaptar esse chamado. Mais uma vez, as últimas palavras de Paulo, Tito são as penúltimas, as últimas são 2 Timóteo. A última palavra de Paulo é um juramento, ou ele compromete Timóteo com um juramento solene. Jura diante de Deus. Eu exijo que você jure diante de Deus, que você vai pregar a palavra tempo e fora de tempo. Nós, obreiros, pastores, não temos o direito de redefinir esse chamado, porque a igreja é de Deus. E Deus, o supremo pastor, nos coloca para cuidar do seu povo, independente do tamanho, independente da localidade, independente do prédio ou do edifício. O nosso papel é ser pastores fiéis. Como podemos ser pastores fiéis? Segundo ponto. E aqui, um ponto talvez um pouco mais controvertido, especialmente para os meus irmãos batistas. Eu preciso confessar que eu sou um batista muito pouco convicto, ok? Então, não se espantem com alguns usos de sacramento. E agora, presbítero. Como nós podemos ser pastores eficazes? Trabalhando com outros homens também fiéis e idôneos. Irmãos, eu sei que prevalece em grande parte do Ocidente, principalmente onde chegou a evangelização batista americana, é a noção de um pastor por igreja local. Mas essa não é a visão dos pais fundadores da tradição batista, e muito menos, e mais importante, não é a visão que a Bíblia tem de governo da igreja. Antes da gente pensar nesse ponto, deixa eu tocar na segurança de vocês, pastores. Olha só, vamos supor que você é pastor de uma igreja de 20 membros aqui em Portugal. Você tem ali uma senhora que é cristã, ela é integrada na igreja, mas ela é casada com um marido não crente. E vamos supor que ela tem filhos não crentes. O marido vem a falecer. A quem essa senhora vai recorrer no funeral para proferir uma palavra? A você, pastor, obreiro. Então, vamos supor, você tem uma igreja de 20 membros. No final, você tem uma pequena paróquia de 80 a 100 pessoas para cuidar. Você não cuida apenas das pessoas que estão no seu hall de membros. Se você tem uma igreja de 100 membros, eu arriscaria dizer que no final você está cuidando mais ou menos de 300 a 400 pessoas. São agregados, são parentes, são filhos, são maridos, são pais, é o vizinho que faleceu e é, talvez seja importante ter uma palavra evangélica ali naquele momento de dor e vai se recorrer ao pastor. Como então, pensando nessa tradição de um pastor por igreja local, um homem, humanamente falando, pode buscar sua santificação pessoal, pode se dedicar à pregação, pode se dedicar ao estudo da doutrina e da tradição cristã e cuidar de 400 pessoas? Humanamente ele não consegue. Se ele quiser fazer o trabalho sério, eu vou falar de visitação pastoral daqui a pouco, de visitar e de ser próximo desses membros, em um ano, dois anos, ele é um tição queimado. Cansado, abatido, sobrecarregado. No Novo Testamento, então, nós temos o remédio para esse tipo de problema. Pastores trabalham junto com outros pastores na igreja local. Quando nós começamos a olhar, por exemplo, o livro de Atos, Atos 14, 23, 16, 4, 20, 17, 21, 18, para ficar só no livro de Atos, nós vemos Paulo implantando a igreja e ordenando presbíteros para aquela comunidade local, estabelecendo um colegiado de pastores para aquela igreja local. No livro de Tito, capítulo 1, verso 5, ele também fala de presbíteros no plural, se referindo à igreja local, à igreja de Chipre. E Tiago 5, 14, que o apóstolo recomenda? Que se alguém estiver doente, chame-os presbíteros, plural. Voltando um pouquinho aqui, os vocábulos são importantes. Nós nos convencionamos ser chamados de pastores, as pessoas nos chamam de pastores. Mas essa palavra, quando é empregada para homens e mulheres do Novo Testamento, é um dom de cuidado, ligado ao cuidado. O nome do ofício é presbítero barra bispo, e ambos são sinônimos no Novo Testamento. Se nós queremos ser fiéis, então, à visão neotestamentária do pastorado, nós precisamos trabalhar com outros irmãos no cuidado pelo povo de Deus. Segundo o padrão bíblico, esses presbíteros estão em paridade. Isto é, eles são iguais perante a comunidade. Não há um primus inter pares, não há um presbítero que se destaque entre esse colegiado de pastores, se a gente vai usar essa expressão, servindo a comunidade local. Mas, na prática, pode acontecer de que um desses homens mais experiente, mais experimentado, talvez veterano já naquele ministério cristão, ele pode, talvez por uma questão prática, organizacional, assumir a frente das reuniões de conselho, das reuniões com os outros presbíteros, talvez apontando alguns caminhos para a igreja, mas sempre trabalhando junto com outros irmãos na direção e no cuidado da igreja local. Quando a Bíblia fala desses homens trabalhando juntos na igreja local, ela também já dá uma prescrição da divisão de tarefas. Por exemplo, vamos dar uma olhada em 1 Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não mordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. O que Paulo está prescrevendo aqui? Me parece que dentro desse colegiado de pastores, de obreiros, servindo juntos na igreja local, vamos supor, três homens servindo uma igreja local de 20, 25, 30 membros. Um vai se dedicar um pouquinho mais à administração daquela igreja, segundo os dons que Deus deu a ele. Outro vai se dedicar mais à pregação da palavra, talvez no culto público, segundo o dom que Deus deu para ele. E outro vai se dedicar mais à instrução, à catequese, palavrinha que a gente viu ontem, segundo o dom que Deus deu para ele. Um prepara para o batismo, outro alimenta toda a comunidade, outro guia a comunidade, e especialmente aquele que prega e ensina é digno de receber o seu sustento. A gente tem que entender aqui que Paulo está lidando com igrejas muito pobres aqui no contexto da cidade de Éfeso. Então, provavelmente, esse sustento que é prescrito aqui seria a comida em espécie, legumes, verduras, frutas, talvez roupa. Mas mesmo a igreja pobre, ela é instada a sustentar os seus obreiros. Ela é sustentada a tratar o seu obreiro com dignidade, já que ele prega a palavra, então a igreja reparte com ele algo que ela mesma tem recebido. E aqui é um ponto importante. O ministério cristão, nesse aspecto, é um dar e receber. O obreiro cristão, ele não serve a comunidade para receber um sustento ou um salário. Ele serve a comunidade junto com outros obreiros, porque ele é chamado a servir essa comunidade, Deus o colocou ali. Mas essa comunidade está recebendo o alto privilégio de ouvir a palavra da boca de um homem que se entregou a esse ofício. Então, a igreja alegremente sustenta esse obreiro. O obreiro não deve pedir dinheiro. Ele não deve pedir oferta para si. Quem tem familiaridade com os textos antigos deve lembrar de um documento chamado Didaquê. Era uma espécie de catecismo que já circulava na igreja no final do primeiro século, começo do segundo século. Segundo o Didaquê, como você sabe quem é um profeta verdadeiro, quem é um profeta falso? O profeta falso, segundo o Didaquê, pede dinheiro para si. O profeta falso fica mais de 3 dias na casa dos irmãos. Edvânio, lá no Brasil tem um ditado que visita é igual peixe na feira, depois de 3 dias começa a cheirar mal. Mas aqueles irmãos, logo no começo da igreja novinha, igreja bebezinha, eles entenderam que um obreiro que pede dinheiro para si, que pede sustento para si, bom, a gente tem que começar a desconfiar desse homem. O Didaquê vai dizer depois, se ele mudar as palavras do Senhor, se ele mudar as ordens da palavra do Senhor, ele também é um falso profeta. Mas olha, aqui não é Timóteo pedindo oferta para a igreja em Éfeso. É Paulo, que não dependia de igreja nenhuma. Muito ao contrário, a igreja mais pobre do Novo Testamento, de Filipos, que tem que obrigar Paulo a receber oferta. Isso é curioso. E Paulo vai usar esse exemplo para constranger a igreja mais rica de Corinto a dar oferta para os crentes pobres em Jerusalém. Ok, me desviei um pouquinho. Mas Paulo não dependia das pessoas. Ele era um obreiro fazedor de tendas. Ele era multitarefa. Bivocacional, como a gente costuma chamar hoje na missiologia. Mas ele aqui usa da sua autoridade para lembrar a igreja de Éfeso. Sustentem seus obreiros. Eles estão se afadigando, estão se cansando no labor da palavra, do ensino e da administração. O ministério cristão dar e receber. Me entristece hoje, pelo menos no Brasil, me parece que cada vez mais vai ser difícil nós termos pastores de tempo integral. A tendência, me parece, que é termos cada vez mais mega igrejas, as igrejas mais pobres, mais simples, de periferia, com cada vez mais dificuldade de sustentar o obreiro. Isso é triste, porque eu sou de uma época em que diáconos iriam à casa do pastor discretamente para ver se ele está bem, como está a geladeira dele, como está a dispensa dele, a esposa está bem, como estão de remédio. Hoje, me parece que por conta da mentalidade empresarial que permeia até nossa roupa, nosso tipo de vestir, até de se apresentar, tudo agora é contabilizado. A ideia é que o pastor é como que um funcionário da igreja. Isso é uma perversão do ministério cristão. Isso não só adoece o pastor, mas tem graves consequências para a igreja. Ok. Uma igreja que quer ser bíblica precisa ter uma pluralidade de obreiros servindo-a. Meu amigo pastor, meu colega pastor, qual o seu melhor amigo? Quem é seu melhor amigo? A minha crise com reuniões de ordem de pastores do Brasil é que você tem em seus colegas pastores competidores. O sistema opera isso na gente, infelizmente. Mas quando você começa a ser desperto para a necessidade de trabalhar com outros colegas na igreja local, colegas que Deus pode levantar na igreja que você está pastoreando, você também tem a felicidade de ter em colegas de ministério na sua igreja local seus melhores amigos. Deus tem me dado a felicidade de trabalhar com outros presbíteros. praticamente desde a minha ordenação, tenho trabalhado com esse sistema, seja igreja batista, seja igreja presbiteriana. Eu posso dizer que os homens com os quais eu trabalhei são meus amigos até hoje, são pessoas com as quais eu posso contar, eu posso pedir oração, posso desabafar, posso mandar textos para eles lerem, recebo críticas francas e sinceras deles, sem nenhuma defesa. Esse é outro benefício. Quando você trabalha com outros obreiros na igreja local, você ganha amigos. Não competidores, você ganha parceiros. E meus irmãos e irmãs, eu vou voltar a esse ponto, mas ministério pastoral é muito solitário. É uma posição muito solitária. É um homem literalmente na torre da vigia. E ninguém consegue ser um guarda fiel sozinho muito tempo. Quando você tem outros amigos servindo lado a lado com você no ministério pastoral, você literalmente, usando mal o texto bíblico, né, mas você tem um cordão de três dobras que não se rompe. Qual é um problema sério ligado ao ministério pastoral? É que as pessoas veem o pastor como faz tudo. E ele, inclusive, é aquele que tem que resolver os problemas disciplinares na igreja. Isso é um pecado que nós cometemos, que nós mantemos as portas abertas para as pessoas virem a nós e dizendo: "Ih, pastor, olha, o senhor não sabe o que aconteceu com fulano. Olha, eu vi a pessoa bebendo, ou a pessoa numa situação meio ambígua, o senhor tem que tomar a posição, o senhor tem que ir lá e tem que agir." Está tudo errado. Primeiro, segundo o padrão do Novo Testamento, quem viu pecar é que tem que resolver a situação. No ministério, onde eu fui pastor no Rio de Janeiro, foi uma das primeiras palavras que eu disse para aquela igreja. Eu disse para o conselho daquela igreja mais ou menos o seguinte: ninguém vem a mim trazer os pecados dos outros. Eu abri o texto bíblico, li com eles e disse: é obrigação de quem vê pecar aqui, repreender. E se repreender e ganhou o irmão, acabou ali, eu não preciso saber de mais nada. Mas, eventualmente, o processo disciplinar pode continuar, infelizmente. E algumas vezes, pastores têm que tomar posição contra pecados ligados a pessoas influentes dentro da igreja. Um homem solitário é só isso, um homem solitário. Mas você tem mais um ou duas pessoas ao seu lado, ok, aquela pessoa pode vir contra você, mas ela vai dar de cara com a muralha. Você vai ter irmãos que vão orar contigo e vão assumir a posição lado a lado com você. Talvez eles vão falar quando você deveria falar também, mas eles vão tomar a frente para falar no seu lugar. Trabalhando como equipa, trabalhando juntos, edificando a igreja. Primeiro ponto, então, agora, se nós queremos desempenhar um pastorado eficaz, fiel, nós precisamos dividir esse pastorado com outros irmãos. E você não precisa ir no seminário para buscar outros irmãos para servir na sua igreja local. Já que Deus é que constitui a sua igreja, a igreja que você está servindo, eu garanto que na sua igreja tem um jovem, tem algum homem, tem algum ancião experiente, crente, temente a Deus, que você pode trazer para se ombrear contigo e dividir as tarefas pastorais com você. Eventualmente, algum jovem vai ser vocacionado à sua igreja. Traga-o desde cedo para caminhar com você. Eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco. Faça visita junto com ele. Você vai ao hospital, leve-o ao hospital junto com você. Bote-o para pregar no culto de oração. No dia seguinte, chame-o à sua casa, avalie o sermão dele. Leve-o a crescer junto com você. Leve-o a dividir com você a força e o dinamismo que ele tem como jovem. Mas passe a ele a sua têmpera, a sua experiência, as suas marcas, os seus calos, as suas cicatrizes. Essa junção vai ser benéfica para você e também para a igreja. Primeiro ponto, então, trabalhe com outros pastores. Ore para que Deus levante outros homens para se ombrear com você no ministério cristão. Aqui eu vou ser bem radical. Eu não gosto dessa visão que vem desses modelos de crescimento eclesiástico que torna a igreja uma espécie de mosteiro. A ideia é dividir toda a igreja em ministérios, que na verdade são os velhos e antigos departamentos, faça um teste de dons espirituais iguais aos testes vocacionais, soma-se o número, descobre o seu dom espiritual, encaixa-se você lá naquele ministério. Você não vê isso no Novo Testamento. No Novo Testamento, a igreja é simples. A igreja é palavra, banho, pão e cálice. E essa igreja simples é guiada, é sustentada, é alimentada por presbíteros e por diáconos. E aqui é o ponto radical. À luz do Novo Testamento, só esses homens podem encontrar realização no ministério cristão. Só esses homens podem dizer, puxa, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Puxa, domingo, hoje é um dia feliz. Esses homens, presbíteros e diáconos, eles têm não só o direito, mas o dever de encontrar realização e prazer dentro da igreja, no trabalho eclesiástico. Todos os outros são chamados a ser alimentados por esses, cuidados, acalentados, exortados, para que, por meio desses, eles possam expandir o reino de Deus lá fora, no mundo. Igreja não é mosteiro. Igreja não é fortaleza. Igreja é antecâmara do reino dos céus. Vocês se reúnem domingo após domingo para ouvir sobre Deus a palavra sagrada, para vocês serem bons vizinhos, bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons estudantes, bons acadêmicos, bons engenheiros, advogados, médicos, mostrando a glória, o poder do reino de Deus lá fora. Eu estou tentando propor uma inversão aqui da relação igreja e reino. Nós chegamos à igreja e temos presbíteros dedicados, diáconos dedicados, homens que entendem que ali está o coração deles, ali está a realização deles, o prazer deles, e o prazer deles é glorificar a Deus e servir os irmãos. Para os irmãos, alimentados por essa igreja simples, da palavra, do banho, do cálice, do pão, poderem levar o reino lá para fora. E aqui não há nenhum tipo de legalismo. O simples fato de você amar o seu vizinho já agrada a Deus. E como é que você consegue amar o seu vizinho? Porque você ouviu a palavra sagrada sendo pregada com fidelidade na igreja. Enquanto o pastor está pregando, você foi receber uma boa aula de escola dominical, uma boa aula de catequese. Enquanto você ouve a palavra, durante a semana você foi visitado por um outro obreiro. E ele orou por você e cuidou de você na sua casa. E agora você pode glorificar a Deus no mundo, nosso campo de batalha. Essa é a correta relação no Novo Testamento entre obreiros, membros da igreja, igreja e reino de Deus. Deus levanta homens para pastorear o seu povo. Esses homens e mulheres, o povo de Deus, o rebanho de Deus, a família de Deus, o corpo de Cristo, eles recebem a palavra desses homens. Eles são alimentados por esses homens, são cuidados por esses homens, para glorificar a Deus lá fora, para servir a Deus no mundo. Os melhores estudantes, os melhores professores, os melhores médicos, os melhores engenheiros, os melhores pais, os melhores mães, os melhores maridos, as melhores esposas, por causa da palavra pregada com fidelidade por esses homens na igreja. Para mim, é uma perversão da noção de sacerdócio de todos os crentes, quando nós pegamos um professor, uma professora muito competente, e nós trazemos ela para dentro da igreja e dizemos, aqui é o seu lugar, aqui é onde você se realiza. Sabe o que acontece com essa gente? Num período de 1 a 2 anos, eles são tições queimados. Eu fico meio assustado com alguns pastores, compatriotas meus, que veem a igreja dessa forma. Ele quer envolver as pessoas na máquina da igreja, na instituição da igreja. Ele não cuida dessas pessoas. Ele as usa. Vamos ser francos. Elas são usadas. Elas não são cuidadas. Elas não são alimentadas. Elas não são visitadas. Toda a conversa gira em torno da máquina eclesiástica. Num período de 2 anos, essas pessoas estão queimadas. Mudam de igreja, nem se despedem daquela igreja, já se trabalharam tão duro. Às vezes, nem querem mais saber de igreja, vão buscar Cristo só em casa. Para quê? E o pior, outras pessoas vão substituí-las, e o ciclo continua. Por quê? Porque essa noção é uma noção basicamente empresarial de igreja. A igreja é reduzida a uma mera ONG espiritual. Igreja, mais uma vez, é a pregação da palavra, é o banho, é o pão, é o cálice. E Deus levanta alguns homens para administrar esses elementos sagrados, para que Deus os use para alimentar, para cuidar, para acalentar, para guiar o resto do rebanho de Deus. Outro ponto. Ligado à pluralidade de presbíteros, especialmente aqueles que já têm se afadigado no trabalho pastoral, têm que se dedicar à formação de novos pastores. Padrão bíblico, histórico é pastores preparam outros pastores. Nós temos seminários teológicos. Eu hoje sirvo no seminário teológico. Mas seminários teológicos no campo protestante evangélico são invenção recente. São invenção de 200, 300 anos atrás, no máximo. No passado, quando um obreiro estava em vias de se aposentar, ele orava a Deus e chamava um dos seus colegas presbíteros para se preparar para tomar o lugar dele. Ou ele orava a Deus, na medida que Deus fosse levantando jovens, ele caminharia com esse jovem, preparando-o para o pastorado. O padrão bíblico, então, é que pastor prepara outros pastores. São pastores veteranos, experientes, calejados, que vão ser não só exemplo para que jovens venham a ingressar no ministério, mas também esses que vão preparar pastores para substituí-los. Um bom seminário é aquele seminário que oferece bons instrumentos, boas ferramentas de pesquisa. Mas o seminário não prepara pastor. Um seminário não prepara um homem para o pastorado. Um bom seminário vai ajudar esse homem a conhecer um pouquinho o grego, conhecer um pouquinho o hebraico, a interpretar bem a palavra de Deus, a ajudá-lo a desenvolver um pouco a oratória, conhecer as várias opções teológicas da história da igreja, tentar organizá-las num padrão que seja fiel à Bíblia e fiel à nossa confissão de fé. Isso é importante. Tudo isso é importante. Mas são pastores que formam outros pastores. Deixa eu ser autorreferente aqui, deixa eu falar um pouco da minha experiência. Eu entendi que Deus estava me chamando com mais ou menos 15 anos de idade. E eu fui conversar com o meu pastor, muito envergonhado, as mãos no bolso da calça. E eu fui lá conversar com ele, e ele disse, Deus está te chamando? Ok, vamos ver se Deus está te chamando mesmo. A partir de agora, uma vez por semana, você sai comigo para fazer visita. Então ele ia na minha casa, me pegava, eu tinha 15 para 16 anos, e ele dizia para mim, olha, você vai ficar quietinho, você só vai observar. Mas ele me levava para fazer visitas. Algumas visitas até em situações dramáticas, e ele me pedia para preservar o princípio de confessionalidade, de não falar nada do que se tratava ali. Mas ele me ensinou a visitar, me levando nas visitas dele. Morreu alguém na igreja, ok, você vai comigo para o cemitério. Você fica do meu lado. Como eu comecei a pregar, mais ou menos 16 para 17 anos, depois de andar um pouquinho com ele, ele começou a me levar para o seminário. Ele era professor no seminário onde eu vim dar aula depois, Seminário Batista do Sul do Brasil, no Rio. Mas com 16 para 17 anos, ele começou a me botar para pregar na igreja. Culto de quarta-feira, culto de oração, tradicional lá no Brasil. E aí terminava de pregar, e eu todo entusiasmado. Puxa, foi uma boa pregação, que bom. Aí ele dizia, amanhã vem ao gabinete para conversar comigo. Aí a gente sentava, ele começava. O que você achou da pregação de ontem? Eu dizia alguma coisa, me sentindo bem, tá? Aí ele começava a fazer perguntas. A passagem que você escolheu, foi uma passagem apropriada para o dia de ontem? Qual era o tema central da passagem? Você tratou esse tema central de forma apropriada? E as aplicações? Eu não vi aplicação. A pregação não é aula. Uma vez, isso foi muito curioso, ele livrou a igreja de um desastre. Eu resolvi pregar em Daniel 5 para a igreja. O julgamento de Belsazar. E eu preparei o sermão, todo entusiasmado. Oba, hoje vai ser dia de chicote. Hoje vou dar uma lição na igreja. Vou exortar os irmãos. 19, 20 anos. Ok. Aí o pastor me chama. Qual sermão você vai pregar no domingo? Daniel 5, vou falar do julgamento de Deus sobre a igreja. Aí ele coçou e perguntou. Deus julga a igreja? Deus julga seus fiéis? Eu acho que sim. Aí ele perguntou, vou facilitar para você, ele disse. O texto está falando da igreja? Belsazar é cristão? A Babilônia é igreja? Ok, eu tive que mudar meu sermão na antevéspera. Fui pregar um salmo e foi um desastre o sermão. Foi terrível o sermão, foi horroroso. Minha vontade depois do culto era correr de vergonha para o seminário, que foi muito ruim, muito ruim. Mas pelo menos ele salvou a igreja de um desastre ainda maior. Me salvou de um desastre ainda maior. Mas eu me tornei pastor com esse homem antes de entrar no seminário. Eu entendi o que era ministério pastoral antes de entrar no seminário com esse homem. Pregação, a seriedade devida à pregação, cuidado pelas pessoas que Deus coloca sob nossa responsabilidade. Esse homem, ele era um pastor impressionante. Todo boletim já trazia o tema e o versículo, a passagem que ele ia pregar na igreja. Ele não pregava expositivamente, ele era de outra tradição. Mas pelo menos uma vez eu me lembro que ele virou para a igreja no domingo de manhã e disse, olha, eu tinha dito que pregaria no texto tal de Isaías, não me lembro agora qual o capítulo, o versículo, já tinha um tema lá, mas eu lutei com esse texto, tenho lutado com ele durante algumas semanas, não consegui preparar um sermão a contento, então não vou pregar esse sermão, vou pregar outro sermão. E ele pregou outro sermão e foi muito edificante para aquela igreja. Foi com esse homem que eu aprendi a ser pastor. Pastores, ensinem outros a serem bons pastores. Há vários jovens aqui. se portem de tal forma que vocês tornem o ministério pastoral atraente a esses jovens. E que eles se ombrem com vocês para servir a igreja onde você está trabalhando. Eu sei que a relação entre um pastor mais velho e um pastor mais novo é muito difícil, algumas vezes bem tensa. O pastor mais jovem, ele quer mostrar serviço. Ele quer mostrar que sabe. Ele acabou de sair do seminário, todas as ideias estão fresquinhas na mente dele. E ele muitas vezes atropela os princípios, ele atropela a ordem que tem que ser feita. Ele às vezes desrespeita aqueles que já estão mais tempo na igreja. Aliás, uma tentação do jovem pastor é achar que a igreja que ele está assumindo começou com ele ali naquele momento. Ele esquece que aquela igreja tem história. É sério? Ele esquece que a igreja tem história. Aliás, para nós isso é até mais forte. Ele esquece que aquela igreja local tem uma história que começou na eternidade, antes da fundação do mundo. Então ele acha que agora a igreja começa. Ele acabou de sair do seminário cheio de ideias. E agora a igreja vai começar. Agora ele vai dar um jeito na igreja. Ele é o novo reformador. Do outro lado, nós temos um veterano, cansado, desgastado, cheio de feridas na alma, cheio de machucados. E ele se assusta com essa voracidade do jovem pastor. Obrigado. E há um estranhamento ali. E há uma tensão ali. E muitas vezes, infelizmente, o que se estabelece é a competição entre o jovem pastor e o pastor antigo. Isso é muito ruim para a igreja. É necessária uma conversa franca de homem para homem. E se ambos tiverem essa franqueza, ambos se beneficiarão, um da força e outro da maturidade, da experiência. E a igreja vai ficar alegre, contente por ver um pai e um filho, por assim dizer, trabalhando juntos. Servindo a Deus juntos. Ninguém vive sem mentores. Jovens. Nós jovens. Nós precisamos de mentores. Do outro lado, aqueles meus irmãos veteranos, vocês têm um alto privilégio de serem mentores da próxima geração de pastores. Uma das coisas mais trágicas para mim do pastorado é o seguinte, e essa talvez seja uma das principais maldições desse modelo que nós ainda temos. Você trabalha duro na sua igreja local. Você trabalhou fielmente naquela igreja local. Você sofreu ali, você se machucou ali. Sua alma é cheia de cicatrizes, algumas ainda não tratadas. E você está se aposentando. E você se retira daquela igreja. E aquela igreja fica um pouco desnorteada, ela está acostumada com você, foi edificada por você, recebeu como parte da sua família, você é visto como membro daquela família sagrada ali, que é a igreja, e a igreja desnorteada gasta alguns meses, eventualmente um ano para trazer um pastor, traz um pastor de fora, e aquele pastor desfaz tudo que você fez. Quebrou tudo. E o pior, se esse pastor é muito afoito, pouco sábio, ele vai destruir tudo que você fez, e em 2, 3 anos ele está fora do ministério também. Lembra do rei Josias? É o meu rei predileto, mais do que Davi. Eu falei essa semana sobre o avivamento que veio por Uda, profetisa, a leitura do Deuteronômio. Só que ele morre no campo de batalha. E ele não preparou seus filhos para sucedê-lo. E quando ele morre, tudo que Deus fez nele e por intermédio dele acaba ali. 3 gerações depois, Jerusalém é destruída. Pastores, se portem de tal forma que o ministério cristão seja atraente para os jovens que estão aqui. E se esses jovens procurarem vocês, dizendo que eles têm um chamado para o ministério sagrado, ombrem-se com eles e preparem-nos para sucedê-los. Para fazer uma transição bonita, agradável para a igreja local onde você está servindo. Você deixa um filho na fé à frente daquela comunidade. Alguém que não vai fazer uma ruptura com tudo que ela recebeu, mas vai dar continuidade, e debaixo da graça de Deus, como já ouvimos ontem aqui, ele pode ser melhor do que você. Pode ir além de onde você tem ido. Pode fazer mais do que você tem feito. E aí, na hora de fechar os olhos e encontrar o seu Criador, você vai em paz. Satisfeito de alma. Porque a sua obra teve continuidade. Não desrespeitaram o seu serviço. O seu serviço fiel, tanto tempo, sua pregação. Antes, deu-se continuidade e se aprofundou tudo que você começou. Quando você trabalha com outros presbíteros, quando você atrai outras pessoas para o ministério cristão, você tem a oportunidade de experimentar esse tipo de vitória, de grande vitória. William Perkins foi um grande pregador puritano do século XVI. Ele escreveu no seu tratado sobre ministério pastoral: Se os ministros são poucos em número, então faça tudo o que puder para aumentar esse número. Quanto mais ministros, menor o fardo posto sobre cada ministro individualmente. Assim, que cada ministro em seu ensino e em sua conversação trabalhe de tal modo que honre seu chamado, a fim de que outros possam ser atraídos a partilhar do seu amor pelo ministério. Antes de avançar, deixa eu dar uma palavra importante aqui. No Brasil, a controvérsia sobre a ordenação feminina está literalmente no seu auge. Então, a Convenção Batista Brasileira, da qual eu fazia ou faço parte, nem eu sei, já tem mais de 100 pastoras hoje no seu hall de membros. Na segunda-feira, eu tratei de passagem a exigência bíblica de que o bispo deve ser marido de uma só esposa. De um lado, a Bíblia veda as mulheres do ministério. E a gente precisa entender isso direitinho. Isso não quer dizer que a mulher não possa desempenhar os dons que ela tem na igreja local. Mas o ofício é para o homem. Por quê? Porque você, pastor, sabe como o ofício é pesado. A mulher está sendo protegida pelo próprio Deus ao estabelecer que o ofício de presbítero e de bispo é um ofício dado a homens. Nós precisamos recuperar uma visão que seja bíblica de masculinidade e feminilidade. O homem pronto a morrer pela mulher como Cristo morreu pela igreja. E por causa de tal amor, a mulher se dá ao homem, a mulher entrega sua vontade ao homem. A gente precisa recapturar isso, até mesmo nas relações eclesiásticas. Eu acho muito curioso pessoas afoitas para entrar no ministério, mulheres afoitas para entrar no ministério, elas não sabem como o ministério é pesado. Elas não conhecem, e alguns jovens também não conhecem as cicatrizes que o ministério deixa. Para ser muito franco com vocês, ministério é muito mais luta, solidão, incompreensão, críticas duras e ferinas do que momentos de vitória. Os momentos de vitória muitas vezes são pontuais. Nós olhamos como por um espelho, nós esperamos novos céus, nova terra. Nós, aqui, pastores, estamos quebrando pedras, aparando o terreno para quando Cristo voltar em glória. Então, aqueles que querem entrar no ministério, querem se voluntariar para o ministério, cuidado. Muito cuidado. Uma marca dos grandes personagens profetas e apóstolos bíblicos, uma marca dos grandes pastores da história, é um senso de profunda inadequação para a obra do ministério cristão. Alguns desses homens fugiam do ministério. A história de Santo Agostinho, o famoso bispo de Hipona, é brilhante. O bispo dele, sabendo que está chegando a hora da aposentadoria, manda trancar as portas num culto e diz para a congregação: estou idoso, quem pode me substituir? E as pessoas começam a gritar: Agostinho, Agostinho, Agostinho. Só que o bispo está fazendo irregular, não pode ter subbispo, não existia isso na cristandade primitiva. Mas Agostinho tentando fugir, as portas trancadas, as pessoas agarrando, levando para frente. Ok, foi tornado subbispo. Quando Valério vai se aposentar, ele vira para a igreja, Agostinho já sabendo do que vai acontecer, ele já se porta perto da porta, só que as portas estão trancadas também. Ele diz: quem vai me substituir? E as pessoas viram para trás e já agarram Agostinho e dizem: Agostinho vai substituí-lo. E ele disse que ele foi levado para frente chorando, porque ele não queria ser ordenado, porque ele sabia o peso do bispado. Foi bispo 46 anos. Ambrósio, Lutero, Calvino teve que ser amaldiçoado para ficar em Genebra. Lembra Farel? Olha, você quer estudar? Ok, você está no seu direito, mas Deus talvez tenha levantado você para pregar a palavra. E se você abandonar essa cidade nessa altura, Deus vai amaldiçoar você e seus estudos. Calvino disse que ficou arrepiado dos pés à cabeça e permaneceu em Genebra. E como ele sofreu. Como ele sofreu. Agostinho, antes de morrer, viu a sua cidade amada ser destruída pelos bárbaros, pelos vândalos. Isso é ministério. Então, muito cuidado com essas pessoas que estão prontas a se voluntariar para o pastorado, para o ministério cristão. Ministério é chamado, um chamado pessoal que Deus faz para a gente. Último ponto, eu não tenho como desenvolver esse ponto aqui, infelizmente meu tempo estourou. Precisamos recuperar uma visão ou entendimento da visitação catequética. Mega igreja não tem como cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas implica tempo. E nós, protestantes, miseravelmente abrimos mão da visitação, do trabalho de visita. Nota como as coisas se encaixam. Uma igreja que não sustenta o seu obreiro dignamente não vai tê-lo visitando a comunidade, cuidando da comunidade. E uma bênção você receber o pastor e sua esposa na sua casa, nem que seja para ler a Bíblia e orar. Nós precisamos recuperar essa visão da necessidade do pastor e a sua equipe de pastores e suas esposas visitarem a comunidade, cuidarem da comunidade. Quando a igreja abriu mão da visitação, não colocou nada melhor no lugar. Hoje, as mega igrejas são impessoais. Está lá o pastor pregando para 4, 5, 6 mil pessoas, meio que dando fazendo entretenimento e contando muitas piadas e muito riso, muito autoajuda, pouca reflexão. Mas as pessoas são cuidadas, pessoalmente. Então, nós precisamos voltar à antiga arte da visitação e do cuidado. Eu queria agregar aqui a visitação catequética. Ontem nós falamos de catequese como instrução. Foram os protestantes, seguindo Agostinho de Hipona, que reinventaram a catequese. Eu sei que ler o catecismo e decorar o catecismo é algo que cria aversão nas pessoas. Mas os catecismos não foram criados para decoreba, para mera decoração deles ali, ou decorar, memorização das perguntas e respostas do catecismo. O catecismo tinha como pano de fundo o chamado trivium da pedagogia grega: gramática, lógica, retórica. A ideia do catecismo é que o jovem, o adolescente, mesmo pequenino, ele já pudesse ler aquilo que é mais importante da tradição da doutrina cristã desde cedo. Mas não apenas ler, ele precisava refletir. Uma pergunta que um pastor numa catequese faria é: o que diz a primeira pergunta do catecismo de Westminster Menor? E o jovenzinho responderia, e vocês sabem a resposta. Mas o catequista perguntaria: ok, eu sei o que está no catecismo, mas o que você entendeu do catecismo? Qual a base bíblica dessa resposta? Qual a implicação dessa resposta para a sua vida? Isso é a catequese original. Nós precisamos voltar a essa catequese original. Minha sugestão é: trabalhe com a sua esposa, trabalhe com outro obreiro, divida a igreja em grupos, tente visitar sua comunidade toda, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. E visitar para quê? Para relembrar essas questões básicas do catecismo. O catecismo é um documento que a igreja volta todo ano, para a igreja não meramente memorizar o catecismo, mas para a igreja internalizar o que está no catecismo. Tornar aquilo parte das suas juntas, medula, sangue, nervos, tendões. É aço entrando em nosso corpo. Então, se você tem uma igreja de 20 membros, que grande oportunidade você tem para visitar a sua comunidade, cuidar da sua comunidade. Se você não consegue ser um pastor tempo integral, não tem problema. Tente marcar horários à noite para visitar os membros da sua comunidade. Vá com catecismo. Há 2, 3 perguntas por semana, alguns poucos versículos bíblicos para aquela semana. Não é nada muito complicado. Leia a pergunta, peça para ela ler a resposta, interaja com ela, rememore com ela o sermão do domingo. Se você está com sua esposa pode levar a esposa da pessoa que você está visitando para uma outra sala, para outro quarto, para ela orar com ela, para conversar com ela. A sua esposa tem que se ombrar com você também. É sua esposa, pastor, que vai ser modelo para as irmãs, para as mulheres, para jovens da sua comunidade. Não é você que vai ser o modelo para elas. Você vai ser o modelo para os homens e para os jovens e adolescentes da sua comunidade. Então, sua esposa pode levar a esposa, levar as crianças para um outro ambiente, conversar com elas, ou talvez conversar separadamente com elas, aplicar o evangelho às lutas, às dificuldades que aquela irmã está passando. Enquanto isso, você conversa com o irmão, você conversa com o filho, você aplica o evangelho à situação daqueles homens, daquele homem e daquele rapaz. Nós precisamos voltar à catequese. Eu botei uma imagem aí, e a gente com isso encerra. Infelizmente, a luz estoura a imagem. Mas é um pastor luterano, com a sua roupa típica, catequizando crianças, preparando crianças para o batismo no catecismo. O que se ensinava no catecismo luterano? O credo, o decálogo e o Pai Nosso. O que é mais básico, inegociável para o cristianismo? O que a gente crê, como a gente ora, como a gente vive. A gente tem que voltar a recapturar isso aqui. A gente tem que voltar a visitar os irmãos e irmãs da nossa comunidade, periodicamente, regularmente, para levar a palavra sagrada para eles. 2 frases para nós encerrarmos aqui. Uma, para nós encerrarmos essa palestra de hoje. Essa primeira frase vem de Karl Barth. Ele proferiu essa frase num documento muito importante, quando ele chama a igreja evangélica alemã para acordar no meio da sua luta com o nazismo. Ele termina um documento chamado Existência Teológica Hoje da seguinte forma: o teólogo deve permanecer vigilante em sua atribuição específica, um pássaro solitário no telhado, portanto, sobre a terra, mas sob o céu aberto, ampla e incondicionalmente aberto. Ah, que o teólogo evangélico queira permanecer vigilante, ou se porventura tem estado dormindo, que queira ficar vigilante hoje, hoje de novo. Nós temos a oportunidade de renovar o nosso voto pastoral diante de Deus, de refazer o nosso ministério. Nós temos a oportunidade de sermos, de novo e de novo, homens que honrem o seu chamado, que se dediquem com garra, com paixão, com amor, aquilo que é essencial ao nosso chamado. Nessas primeiras quatro palestras, nós estamos tratando do meio, aquele que traz a verdade do evangelho para a gente. O obreiro cristão precisa ser santo, ele precisa se aplicar à santidade, ele precisa depender do Espírito Santo. O obreiro cristão precisa se dedicar à pregação do evangelho. Ele precisa priorizar a pregação da palavra. O obreiro cristão, ele precisa se dedicar ao estudo intenso da doutrina, da teologia, da tradição cristã. E o obreiro cristão precisa se dedicar ao cuidado por aqueles que Deus coloca sob sua responsabilidade. Sobretudo, o obreiro cristão é aquele que aponta o caminho. Eu queria terminar com uma citação muito bonita de Charles Spurgeon. E Edvânio está vindo, vou pedir para ele orar, encerrando essa parte. Olha o que Spurgeon escreve, e com isso a gente termina essas quatro palestras. Durante o reinado de Maria Tudor, a Maria sanguinária que perseguiu os protestantes, um homem notou um grande número de pessoas viajando, logo ao amanhecer, na estrada de Smithfield, um lugar geralmente usado para as execuções. Ficou imaginando que traria um tão grande número de pessoas à rua, fora de suas casas, naquela hora do dia. Então perguntou ao homem que passava: para onde vocês estão indo? Ao que respondeu o homem: estamos indo a Smithfield para ver o nosso pastor ser queimado. Então lhes disse: por que desejam ver tal coisa? Por que desejam ver tal coisa? Que proveito isso lhes trará? Responderam: vamos ver o nosso pastor ser queimado para aprendermos o caminho. Que Deus renove nossas forças, joelhos cansados, mãos vacilantes. Que Deus dê do seu Espírito para nós, obreiros, para que a gente aponte o caminho para os membros de nossas comunidades.